Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, eu estou assim considerando que o debate no Senado tem avançado, a qualidade tem conseguido subir e acho que isso é muito bom para o Brasil. E antes de entrar em outro tema que envolve o petróleo, eu gostaria, senhora Presidente, de encaminhar mesmo um requerimento de voto de pesar pelo falecimento do comandante João Ariston Pessoa de Araújo. É fundador da empresa Táxi Aéreo Fortaleza, um pioneiro, assim, um desbravador, que muito cedo, lá atrás, quando as distâncias eram gigantescas no Brasil, ele, de forma firme, e alguns olhavam e diziam assim, é uma aventura, mas o comandante Ariston segurou com firmeza a construção dessa empresa, foi um dos pioneiros da aviação brasileira, a sua empresa foi fundada em 57, mais tarde se tornou a Táxi Aéreo Fortaleza, a TAF, cujos serviços prestados ao governo do Ceará e aos órgãos públicos eram os de transportar as autoridades. Também foi a pioneira no serviço de carga aérea no Nordeste, com os legendários DC-3, usado por esta empresa. O legado oferecido por esse cearense para o desenvolvimento do Estado do Ceará e para a região Nordeste é incontestável. Numa época em que o sistema de transporte era muito lento, esse visionário cearense investiu no setor aéreo para criar a primeira empresa aérea cearense, o que dinamizou o transporte não só de pessoas, mas também de carga da região. Portanto, nós gostaríamos de fazer esse registro, pedir que a família seja comunicada e desejar aqui à família que ela supere esse momento de dor, seus 5 filhos, 3 filhas, 2 filhos, homens, que vão continuar essa saga do seu pioneirismo e, sobretudo, a luta das regiões nossas por ter e possuir empresas regionais capazes de fazer transporte de passageiros entre as nossas cidades interioranas, que não é possível que só 2 empresas possam fazer transporte, inclusive de passageiros, no interior do Nordeste brasileiro, no interior do Sul brasileiro, mesmo do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte brasileiro. Portanto, senhora Presidente, eu gostaria de registrar o voto de pesar e, ao mesmo tempo, a nossa solidariedade e homenagem a este homem que, na iniciativa privada, era um grande homem público do Estado do Ceará, o Ariston, o comandante Ariston, como ele era conhecido. Em seguida, senhora Presidente, eu gostaria de entrar no tema do petróleo e gás, por outro caminho. É que essa riqueza, ela parece que é abundante no Brasil. Antes não se imaginava, depois que se descobriu o petróleo no Brasil, primeiro se travou assim, um grande debate sobre se tinha ou não petróleo. Aí entrou Monteiro Lobato, nacionalistas, generais nacionalistas, União Nacional dos Estudantes, intelectuais, grandes artistas populares, atrizes, atores que se envolveram na luta de dizer, olha, tem sim petróleo, nós vamos localizar. Depois que localizamos, foi uma batalha imensa para explorar a riqueza. E foi o Congresso Nacional que decidiu pela criação da empresa de petróleo e que ela fosse estatal, 100% estatal. Assim criou-se a Petrobras, que é hoje a maior empresa do Hemisfério Sul. Então, uma grande conquista. Depois de localizar o petróleo e começar a explorá-lo, nós começamos ali um pouco pela Bahia, depois fomos descendo, está ali na Bahia, Recôncavo Baiano, Sergipe, Alagoas, entra o Rio de Janeiro com a Bacia de Campos, entra o estado de São Paulo, se descobre o pré-sal, mas a Petrobras foi buscar petróleo e gás na Amazônia. Lá é uma imensa bacia de Urucu, fantástica porque tem um óleo mais leve e tem gás. que é uma riqueza também muito significativa para todos nós brasileiros. Recentemente, depois de descoberto o pré-sal, viu-se que era preciso continuar o processo de rodada de leilões em outras áreas fora do pré-sal. E pela primeira vez, se estabeleceu um leilão aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética, que é o órgão máximo que discute e examina se é possível, se não é, se existem problemas, se não tem problemas. E o Conselho definiu pela realização da 11ª rodada de leilões para exploração de petróleo e gás, com uma particularidade. Pela primeira vez, a rodada é exclusivamente do Norte e Nordeste. Não se inclui nenhuma outra área de Centro-Oeste, etc. Não, é petróleo no mar e em terra na região Norte e Nordeste brasileira. E é exatamente nessa hora que entra o Norte e o Nordeste que se aprova a realização da rodada, se decide fazer o leilão, e o leilão depende exclusivamente de uma autorização presidencial, no caso da presidenta Dilma. A regra que funcionou até agora é que, decidido o leilão pelo Conselho Nacional de Política Energética, imediatamente, no máximo uma semana, se dava o aval presidencial. E agora, essa rodada, que exatamente vai pegar o Norte e o Nordeste brasileiro, está desde abril, digamos assim, ali na Casa Civil da Presidência da República, porque quem leva o papel para a presidenta assinar é a ministra da Casa Civil, no caso, atualmente, é a ministra da Casa Civil, e nós não temos uma explicação pública de onde está o problema. Não pode ser o problema de que é o Nordeste, de que é o Norte do Brasil, porque também seria uma argumentação absolutamente inaceitável. E essa rodada, ela é importante porque todos os indícios apontam para uma grande quantidade de petróleo e gás em três bacias muito significativas no mar. A bacia Potiguar, que está na rodada do leilão, que pega o Rio Grande do Norte e o Ceará, metade do Ceará. Depois a bacia Ceará, que pega de Fortaleza e vai até São Luís, no Maranhão. E depois toda a zona que vai, que é a bacia chamada bacia do Pará, que pega uma parte do Maranhão, pega todo o Pará e vai ao Amapá. Então, são três grandes bacias que têm fortes indícios de presença de óleo e gás.
Permite uma parte, não observa.
E as primeiras, vou conceder uma parte em seguida, e as primeiras perfurações, tanto no mar como em terra, resultaram positivas. Mostrando que nós não queremos apenas a... Nós não queremos só a partilha adequada dos royalties. Nós queremos que seja permitida a nossa região e o conjunto do Brasil perfurar mais, explorar mais, incluir novas áreas, porque quem sabe se nós não temos uma riqueza no Pará, no Amapá, no Piauí, no Maranhão, no Ceará. Nós estamos buscando essa alternativa. Nós também queremos ser produtores, nós também queremos ser confrontantes, mas para ser... Nós precisamos que essas rodadas existam. E hoje eu fico examinando, porque é de abril. Por que não foi assinada ainda? Qual é o problema? Tem alguma dificuldade? Há algum prejuízo para alguma instituição, a Petrobras ou outra empresa, que não esteja satisfeita com a rodada no Norte e no Nordeste? Qual é o problema? Onde está a dificuldade? Nós precisamos de uma informação clara do ministro das Minas e Energias, do nosso presidente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, de onde está o problema, e, evidentemente, do próprio Conselho, porque se o Conselho toma uma decisão e não implementa, deve ter alguma razão, algum motivo para não termos realizado, até o presente momento, a 11ª rodada de leilão das novas áreas de exploração de petróleo e gás no Brasil. Não há uma explicação. Não se informou publicamente qual é o problema, onde está a dificuldade. Isso nós estamos procurando, porque essa rodada vai beneficiar a região Norte e Nordeste brasileira. É hora de incorporar esse imenso Brasil, Isso é uma região gigantesca. Isso é metade do território brasileiro. Se colocarmos a Amazônia, então vai para 2/3 do território brasileiro, meu caro senador Flávio Ribeiro, a quem concedo uma parte.
Senador Inácio Arruda, eu queria pedir a Vossa Excelência que nós pudéssemos, na próxima semana, irmos a uma audiência com o presidente da ANP, que é de vosso partido, de Vossa Excelência, para que nós pudéssemos esclarecer esse assunto que eu já levantei há algum tempo atrás, da falta de investimento nessas áreas que Vossa Excelência já colocou aí, que são promissoras em relação à descoberta de petróleo e gás. E a informação que eu tenho, senador Inácio, vou antecipar aqui, é que a Petrobras é que está segurando essa rodada do leilão por incapacidade de fazer frente aos investimentos necessários. Ora, a Petrobras, ela é um orgulho de todos nós, mas não há como, se isso for verdadeiro, eu espero que não seja, não há como o Brasil se colocar a serviço da Petrobras. É preciso que nós possamos esclarecer esse assunto junto à ANP para que o leilão aconteça. Porque, com certeza absoluta, como Vossa Excelência colocou aqui, eu tenho dito nessa discussão da distribuição do RoT do pré-sal, que nós hoje, estados não produtores, seremos produtores a médio e longo prazo. Então, nós estamos legislando agora, mas sabendo que nós vamos contribuir, se Deus quiser, lá na frente, para todos os brasileiros. Então, eu quero convidar Vossa Excelência. Vossa Excelência pode agendar com o presidente e iremos juntos saber a realidade, por que não ocorrem os leilões.
Terei o maior prazer de ter a companhia de Vossa Excelência, além de podermos trazer aqui também o presidente da agência. Acho que devemos fazer uma visita e depois convidá-lo a vir aqui ao Congresso Nacional, ao Senado especialmente, à Comissão de Infraestrutura, que é quem trata do tema especificamente, para que se possa esclarecer o que está ocorrendo. Veja a situação. O Conselho Nacional de Política Energética, que é esse órgão que toma essa decisão, que é um órgão de assessoramento direto da Presidência da República, decidiu pela 11ª rodada, no dia 28 de abril, foi autorizado o leilão em 174 blocos exploratórios e novas bacias sedimentares na margem equatorial brasileira, dos quais 87 blocos em terra, o que é muito positivo porque é o custo menor, é mais barato, e 87 no mar. As nove bacias vão do Recôncavo Baiano até o Amapá. Somente na margem equatorial do Amapá, até o Rio Grande do Norte, serão nove blocos. Se todos os blocos forem arrematados, vão representar cerca de 40% das atuais áreas em exploração. Olha o significado. As perspectivas são boas nessas bacias, tanto de encontrar petróleo como gás natural. Já existe indício. Onde perfurou, os resultados foram positivos. Os furos iniciais são feitos pela própria Agência Nacional de Petróleo. Já demonstrou que tem potencial. Alguns blocos estão em novas fronteiras, como a do Amazonas, Pará e Maranhão. Na bacia do Parnaíba, em terra, no Piauí, serão oferecidos 20 blocos, todos com custos muito menores. A Agência de Petróleo prevê a arrecadação de 200 milhões de bônus. Ainda tem essa vantagem adicional. O leilão não se realiza desde 2008. Desde 2008 que nós não temos, estamos travados, como se só existisse o pré-sal. Claro que o pré-sal é uma montanha de petróleo, mas nós temos que abrir novas fronteiras. É preciso fazer isso. É uma necessidade do Brasil. Nós não podemos ficar parados diante da riqueza. A riqueza está à nossa frente e nós estamos parados esperando, ninguém sabe por qual razão e explicação de quem, para podermos realizar a 11ª rodada em áreas de exploração de petróleo e gás no Brasil. Por isso, senhora presidente, a nossa ideia é de que a gente peça uma informação ao ministro das Minas e Energias, à própria Casa Civil da Presidência da República, porque é evidente que se está decidido pelo Conselho, então tem que ter uma explicação muito forte. Tem alguma dificuldade da Petrobras? Claro que se tiver uma dificuldade de uma empresa brasileira tão importante como a Petrobras, Nós vamos examinar. Muda o teor da cobrança. Mas é preciso ser dito claramente qual é a dificuldade. Onde é que está o problema? Porque nós precisamos dessa riqueza sendo explorada também nas novas fronteiras. E essa nova fronteira, com esse potencial espetacular que é a Amazônia, que é o Maranhão, que é o Pará, que são incluídos nesses blocos exploratórios, eles precisam, porque nós, como disse o senador Flávio Ribeiro, queremos ser participantes diretos dessa partilha. Nós queremos o nosso petróleo nesse bolo que vai dividir para o Brasil inteiro. Essa é a hora que nós esperamos para poder, quem sabe, ajudar o Rio de Janeiro, ajudar mais o Rio de Janeiro, ajudar mais, disse bem Lindbergh, são os nossos conterrâneos que estão lá. É lamentável que ainda tenha tanta dificuldade no Rio de Janeiro. E nós podemos contribuir com o petróleo do Amazonas, do Pará, do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte. Quem sabe daqui a pouco não fazemos uma rodada específica só para o Sul, só para poder ver aquelas bacias espetaculares, sedimentadas que nós temos no Rio Grande do Sul, para vermos a quantidade de gás, de petróleo. Hoje já é uma potência eólica também, o Rio Grande do Sul, mostrando que pode tirar energia dos ventos, como faz o Nordeste brasileiro. Então, senhora presidente, nós estamos assim ansiosos, queremos essas informações por parte do ministro das Minas e Energias, da nossa ministra senadora Gleisi Hoffmann e da Agência Nacional de Petróleo, porque esses são os órgãos, digamos assim, que têm maior responsabilidade diante da 11ª rodada, que é muito importante para as nossas regiões Norte e Nordeste brasileiro. Muito obrigado, senhora presidente.